Fernandes, conversando com a Tatiana Vasconcelos, com a Nadédia Calado. São 2h20. A gente vai abrir espaço agora para o Luiz Fernando Figliage. Ele e a Karina Almeida produziram uma reportagem muito interessante com um retrato muito triste. Números alarmantes relacionados à violência contra crianças e adolescentes.
Um menino de 10 anos, resgatado pelo Conselho Tutelar em Goiânia, foi encontrado sozinho, sem água, sem comida e trancado em um apartamento. Em Francisco Beltrão, cidade no sudoeste do Paraná, enquanto caminhava ao lado do irmão em uma calçada, uma menina de 3 anos levou um chute no rosto do próprio pai. No Rio Grande do Sul, a Polícia Civil investiga se houve omissão da rede de proteção do município de Viamão no caso de um menino de 3 anos que morreu após ser espancado pelo pai. De negligências, abusos psicológicos e castigos físicos leves até agressões mais graves, esse é o retrato de um país que recebe uma denúncia de maus tratos contra crianças e adolescentes a cada 3 minutos. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que coleta informações através do Disque 100, revelam que o Brasil registrou mais de 88 mil denúncias nos 6 primeiros meses deste ano, superando o mesmo período de 2024. O volume semestral aumentou mais de 20% no intervalo comparado. A análise feita pela CBN revela que o perigo mora dentro de casa. A maioria dos casos é praticada por pais e mães. A faixa etária mais vulnerável está na primeira infância, especificamente entre crianças de 4 e 5 anos. Para a professora de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina e especialista em Direito da Criança e do Adolescente, Josiane Veronese, o problema é estrutural. Ela explica que após a Constituição de 1988, a proteção a crianças e adolescentes se tornou prioridade absoluta. No entanto, segundo Josiane, o atual Código Civil ainda possui o artigo 1638, que reforça a ideia de castigo.
Que a sociedade brasileira, ela tem, na minha opinião, uma violência estrutural. Assim como se fala do racismo estrutural, nós temos, digamos, macro, uma violência estrutural que começa até da forma em que as primeiras crianças vieram para o Brasil, não é? Nenhuma forma de violência pode ser admitida. Nenhuma forma de violência.
As leis brasileiras definem os maus tratos contra crianças e adolescentes como qualquer ação ou omissão de pais irresponsáveis que viole os direitos básicos ou coloque a integridade em risco. O aumento das denúncias pode refletir tanto a persistência e escalada da violência quanto uma maior conscientização da sociedade sobre a importância da notificação. Os casos recentes revelam isso. Em Goiânia, o menino de 10 anos encontrado sozinho em um apartamento só foi resgatado após denúncia dos vizinhos. A tecnologia também pode ajudar, como no caso do homem que chutou a própria filha. Câmeras de segurança registraram o momento e a mãe da menina conseguiu realizar um boletim de ocorrência 2 dias após descobrir a agressão. Mas somente a denúncia não é o suficiente. A Coordenadora Nacional de Fortalecimento Familiar da Aldeias Infantis SOS, Olivia Valente, aponta ser necessário o apoio da iniciativa pública para evitar casos como esse. A ONG trabalha no acolhimento de famílias em vulnerabilidade.
E a gente compreende que cada um tem uma história única, então a gente não traz soluções que são padronizadas. O que a gente observa é que em muitos casos, esses fatores de violência e desproteção estão relacionados a fatores como pobreza, sobrecarga dos cuidadores, a violência que pode ser intergeracional, sofrimento mental, uso abusivo de substâncias psicoativas, ausência de rede de apoio, dificuldade de acesso a políticas públicas.
Em nota, a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania afirmou que o enfrentamento a essa realidade exige atuação articulada entre União, Estados e municípios. Ainda segundo a Secretaria, toda a rede de proteção envolvendo assistência social, saúde, educação, segurança pública, sistema de justiça e conselhos tutelares precisa trabalhar em conjunto. De São Paulo, Karina Almeida e Luiz Fernando Figliage.
Importante, né? Esse alerta, essa reportagem do Figliage, da Karina, com uma realidade, mais uma, né? Mais uma realidade triste desse nosso país. 2:25. Vamos a Pernambuco. Javier Vasconcelos tem informações sobre mais uma barbaridade, né? Foi aquela professora que foi envenenada por uma aluna. Vamos ouvir.
A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia da Boa Vista, finalizou um inquérito que investigou o suposto envenenamento por mercúrio contra um artesã, caso registrado no Recife. Ao término das investigações, a suspeita foi indiciada por tentativa de homicídio. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco, que ficará responsável por analisar o material e decidir se vai oferecer denúncia à Justiça. Segundo a investigação, a vítima relatou ter sido contaminada por uma aluna em um curso de artesanato. A principal hipótese apontada pela polícia é de que o crime tenha sido motivado por ciúmes, pelo fato da vítima ter amizade com o namorado da suspeita. O delegado José Custódio, responsável pelas investigações, informou que o caso foi conduzido com base em provas técnicas e periciais.
Bastava apenas a filmagem, não é isso. Então, a investigação, a complexidade do caso, a natureza do que ocorreu, era necessário a gente identificar. Qual era a substância que foi colocada naquela água?
As investigações revelam que a vítima passou a desconfiar da situação ao notar pequenas esferas metálicas na água que consumia. Conforme relatou a polícia, ela tinha a sensação de estar engolindo bolinhas. Após flagrar a mulher mexendo na garrafa de água que utilizava, a artesã decidiu gravar as aulas enquanto se afastava do local propositalmente. As imagens registradas mostram a pessoa, apontada pela investigação como a suspeita, retirando um sachê da roupa e despejando o conteúdo na garrafa. Garrafa de água da vítima. Durante o interrogatório, a investigada negou ser a pessoa que aparece nas gravações e afirmou que não colocou qualquer substância na garrafa da colega. Para o delegado José Custódio, as provas reunidas sustentam a conclusão da investigação, independentemente da negativa apresentada pela investigada. Com o encerramento do inquérito e o indiciamento por tentativa de homicídio, caberá agora ao Ministério Público avaliar o conjunto probatório e decidir sobre o eventual oferecimento de denúncia. Do Recife, Javier Vasconcelos.
Pernambuco para São Paulo com Pedro Fagundes, tem informações sobre operação de combate ao crime organizado.
Uma operação do Ministério Público de São Paulo mirou um grupo que funcionava como uma espécie de fintech do crime. Os operadores recebiam dinheiro em espécie e movimentavam os valores por contas de empresas de fachada, pessoas jurídicas e terceiros a criminosos comuns e chefes do PCC. Depois, os recursos retornavam aos clientes com aparência de legalidade. Em troca, operadores e doleiros recebiam comissões. A investigação avançou depois que um suspeito gravou conversas em que membros da facção relatavam conexões internas e as regras de conduta do PCC. A justiça também expediu 25 mandados de busca e apreensão e autorizou o bloqueio de até 10 milhões de reais em bens e contas. Áudios e planilhas apontam ainda a relação dos empresários Kleber Azevedo dos Santos e Robson Martins de Souza a oficiais de alta patente da Polícia Militar, como os coronéis Pereira Martins e José Augusto Coutinho. Os documentos mencionam repasses de dinheiro em espécie. Os policiais não foram alvos desta operação e não foram formalmente acusados. O empresário Alexandre Salles Brito também é apontado como um dos responsáveis por transações de alto valor. Outro cliente da rede seria Leonardo Monteiros Moja. O Léo do Moinho, preso desde 2024 e acusado de chefiar o tráfico na favela do Moinho, ligado ao PCC. Segundo a investigação, operadores compravam bens em nome próprio para que Leonardo usasse dinheiro vivo sem aparecer como proprietário. O grupo também interferiu em disputas por imóveis de luxo na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, no litoral paulista. Em um dos casos, integrantes da facção foram procurados para pressionar o dono de uma casa a vender o imóvel. Os presos foram encaminhados ao Distrito Policial da Casa Verde. A CBN não conseguiu contato com as defesas dos citados. De São Paulo, Pedro Fagundes.
2:29, obrigado a você que nos acompanha via WhatsApp 11 999 11 9981. Geraldo Altino Barreiro, de Belo Horizonte. Obrigado, Geraldo, pelas suas palavras. também o Gerson de Serra, no Espírito Santo. Obrigado, Gerson. Também João Sinô, de Brasília, ouvindo a CBN. A mensagem que chega agora aqui também, da Mari Brandão. Pessoal participando via WhatsApp pelo 11 999 11 9981. Antônio Costa, poeta repentista, está em Guarabira, na Paraíba. Brasilzão, né, Ricardo Garcia? Sempre aqui no CBN Madrugada pelo YouTube. Jorge Venâncio, Suzano na área. Escreve aqui o Venâncio, está chegando na nossa transmissão via YouTube, acompanhando as imagens. Obrigado a você que participa também sempre via Instagram no @phcgalvão. Repetindo, @phcgalvão. Violeiro Sandro Diacanga, que é da terra do Luiz Fernando Figliage, Ribeirão Preto, também sempre na nossa companhia. Agradeço demais também Joaquim Júnior, Josimar Costa, pessoal que está chegando via Instagram no @phcgalvão. Muito obrigado.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026. O senador Jacques Wagner foi convocado pela Polícia Federal a depor no inquérito que investiga o ex-líder do governo no Senado. Ele é suspeito de ter obtido benefícios ilícitos do Banco Master. O depoimento está marcado para 7 de agosto. A PF pretende esclarecer a solicitação feita por Jacques Wagner ao ex-sócio do Master, Augusto Lima, para aquisição de um apartamento avaliado em R$2.500.000 em Salvador, destinado à filha do senador. Jacques Wagner nega qualquer irregularidade na transação. A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos informou que é contra a aplicação da lei da reciprocidade aos Estados Unidos. O setor defende a ampliação das linhas de crédito e o reforço nas negociações diplomáticas. O governo federal busca medidas para diminuir os efeitos da taxação americana sobre a economia brasileira. O Irã afirmou ter atacado instalações da empresa Amazon no Bahrein. Segundo a Guarda Revolucionária, a ofensiva foi uma retaliação aos bombardeios americanos contra um canteiro de obras de uma usina nuclear no sul do Irã. O conflito também atingiu bases militares e elevou a tensão nas rotas estratégicas de transporte de petróleo. Horário de Brasília, 2 horas e 33 minutos.
De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN, também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que no final das contas mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Duas e 35, espaço aberto agora para Leandro Gouveia.
Em destaque no panorama CBN, petroleiros dão meia volta no Mar Vermelho com a ameaça dos rebeldes do Iêmen e Trump avisa que pode atacar região de enriquecimento de urânio do Irã. Governo prepara distribuição de 13 bilhões de reais de lucro do FGTS. Polícia Federal decide pela demissão de Eduardo Bolsonaro por abandono de cargo. Jax Wagner, ex-líder do governo no Senado, é intimado a depor no caso Master. França proíbe redes sociais para menores de 15 anos. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de terça-feira, 21 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. Começo pela guerra porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nessa terça-feira que o país vai atacar muito em breve uma montanha na região central do Irã que fica perto da instalação de enriquecimento de urânio de Natanz, que já está danificada por ataques anteriores. A área é uma das mais protegidas pelo governo iraniano. O complexo tem túneis escavados no fundo da montanha, debaixo de centenas de metros de rocha, o que dificulta o acesso até para as bombas mais potentes. Donald Trump também afirmou que vai responder se o grupo Houthi do Iêmen cumprir a ameaça de bloquear a navegação comercial no Mar Vermelho. Na segunda, os Houthis anunciaram um embargo marítimo contra a Arábia Saudita, que é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, e ameaçam fechar o estreito de Bab el-Mandeb, a segunda maior rota de exportação de petróleo do Oriente Médio, atrás do estreito de Hormuz, que fica do outro lado da Península Arábica. E nessa terça, segundo a Bloomberg, três navios petroleiros que estavam no Mar Vermelho em direção ao estreito de Bab el-Mandeb e deram meia volta. Um deles tinha saído de um porto saudita na segunda-feira com 2 milhões de barris de petróleo em direção à China. Outro navio ia para a Índia e um terceiro para o Paquistão. Isso só com as ameaças. Agora as alternativas para esses navios são esperar ou seguir em direção ao Canal de Suez, no Egito, e seguir pelo Mar Mediterrâneo, contornando toda a África até chegar à Ásia. Olha o rolê. Também nessa terça-feira foram controlados os incêndios provocados por um ataque do Irã a uma usina de dessalinização de água no Kuwait. Segundo o governo do país, a instalação funciona junto com uma central de energia elétrica e a ação aumentou o temor de uma crise no abastecimento para cerca de 60 milhões de pessoas nos seis países do Conselho de Cooperação do Golfo. Enquanto isso, Donald Trump recebeu na Casa Branca o presidente do Líbano, Joseph Aoun. Foi a primeira visita de um chefe de Estado libanês a Washington em quase 20 anos. Trump reconheceu que o Líbano foi duramente atingido durante décadas e prometeu ajuda para desarmar o Hezbollah e avançar em um acordo de paz com Israel. A retirada de Israel e o desarmamento do grupo tiveram o primeiro teste nesse início de semana. De acordo com o governo americano, o exército do Líbano começou a assumir a segurança de três vilarejos na região, mas, nessa terça-feira, militares libaneses acusaram forças de Israel de disparar perto das tropas da equipe durante a implementação do acordo. A professora de Relações Internacionais e comentarista da CBN, Cristina Pesequilo, analisou.
O Hezbollah, ele tem ficado cada vez mais de escanteio nessas conversações, né? Ele não participa oficialmente, e o governo libanês aproveita essas negociações com os Estados Unidos e com Israel para tentar diminuir ainda mais o poder militar e político. O que nós estamos observando é, na prática, uma tentativa de substituir tropas israelenses estacionadas no sul do Líbano por tropas do Estado libanês, sem nenhuma ligação com o Hezbollah, para justamente permitir a volta das pessoas dessa região e um desarmamento definitivo do Hezbollah. O problema é que, como a gente tem visto hoje nas notícias, é que esse acordo muitas vezes não tem sido cumprido por Israel. Israel tem violado o cessar-fogo, mas eu acho que é um ponto positivo de que o governo libanês tem conseguido retomar algumas áreas do Hezbollah e também conseguido sentar à mesa de negociação diretamente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
E o petróleo continuou em alta nessa terça-feira. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent sobe mais de 2%, negociado a 91 dólares. Desde o reinício dos ataques, a alta já é de 30%. Nessa terça-feira, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em leve queda de 0,03% aos 173.325 pontos. O dólar comercial caiu 0,32%, cotado a R$ 5,07, e o euro vale R$ 5,78, com baixa de 0,45%. E o governo do Brasil vai distribuir 13,2 bilhões de reais do lucro do FGTS aos trabalhadores. O valor equivale a 90% do resultado do fundo no ano passado, que foi de 14,7 bilhões. Tem direito ao crédito todos os trabalhadores com saldo em contas ativas ou inativas no dia 31 de dezembro do ano passado. O valor vai ser depositado proporcionalmente ao saldo de cada pessoa, com prazo final até o fim de agosto para o crédito feito pela Caixa Econômica Federal. Com esse repasse, o rendimento total do FGTS vai superar a inflação oficial do ano passado, que ficou em 4,26%. E é importante lembrar que o dinheiro vai direto para a conta do fundo e só pode ser retirado nas situações previstas em lei, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria ou doenças graves. A proposta do Ministério do Trabalho ainda precisa de aprovação no Conselho Curador do FGTS, em reunião marcada para 28 de julho. A medida cumpre uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2024, que exige que a correção do fundo acompanhe, no mínimo, a inflação do ano. O Tribunal de Contas da União enviou ao Congresso um projeto de lei que aumenta entre 35% e 40% as gratificações pagas a servidores do próprio órgão, os chamados penduricalhos, verbas extras que fazem remunerações no setor público superarem o teto constitucional, que hoje é de R$ 46 mil. Reais. A proposta traz um impacto fiscal estimado em R$ 27 bilhões e 700 milhões de reais a partir de 2027. E esse texto é assinado pelo próprio presidente do Tribunal de Contas, o ministro Vital do Rego. Ele alega que os valores estão defasados em relação às gratificações pagas na Câmara, no Senado e no Executivo. A maior gratificação vai subir de quase 9 mil para mais de 12 mil reais. O apresentador e comentarista da CBN, Carlos Alberto Sardenberg, aponta para o detalhe. O projeto foi enviado no mesmo dia em que o Tribunal de Contas liberou o pagamento de gratificações fora do teto para funcionários do TCU, da Câmara e do Senado.
É uma desmoralização, né? Uma desmoralização. No momento em que se diz que há um esforço, um movimento para reduzir os supersalários, o Tribunal de Contas da União, repito, encarregado de verificar o bom uso do dinheiro público, toma a decisão exatamente no sentido contrário, que é o de ampliar os penduricários e ampliar o valor, criou um penduricário novo e aí aumentou o valor desse penduricário. O que mostra que esse esforço do Supremo Tribunal Federal para acabar com os penduricários ou conter é apenas, digamos, para inglês é.
E a Polícia Federal recomendou a demissão do ex-deputado Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão na corporação por abandono de cargo. A decisão consta no encerramento do processo administrativo disciplinar conduzido pela Corregedoria-Geral da PF. O relatório foi enviado ao ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, a quem cabe tomar a decisão final sobre a exoneração. Depois de ter o mandato de deputado cassado, o Eduardo deveria ter reassumido as funções de escrivão no Rio de Janeiro, o que não aconteceu, porque ele continua morando nos Estados Unidos. E a Polícia Federal intimou o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, a prestar depoimento na investigação que apura suposto favorecimento ao Banco Master. O depoimento foi marcado para 7 de agosto. Em 18 de junho, ele foi alvo de busca e apreensão e depois deixou a liderança do governo no Senado. A suspeita é de que o senador tenha recebido propina por meio da empresa da Nora e de um apartamento avaliado em R$2,5 milhões em Salvador. E a Polícia Federal apreendeu carros de luxo do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Foram dois de luxo e um de colecionador. Os advogados dele disseram que a própria defesa avisou as autoridades sobre a existência dos veículos em outubro do ano passado. Eles dizem que colocaram os bens à disposição da polícia para evitar qualquer acusação de que o cliente tentava esconder o patrimônio. A intenção da polícia é bloquear o acesso do lobista a recursos financeiros. Antunes já foi indiciado no processo em um dos ramos da investigação. Na semana passada, a Polícia Federal apontou que 48 pessoas participaram do esquema que desviou R$708 milhões de aposentados e pensionistas. A Polícia Federal também deflagrou nessa terça a Operação Infiltrados, que busca desmantelar uma organização criminosa que desviou cerca de R$45 milhões de correntistas e beneficiários da Caixa Econômica Federal. Segundo as investigações, o grupo fazia saques eletrônicos indevidos e contava com a ajuda de servidores públicos e advogados. O esquema recebia também o suporte de contraventores para corromper agentes públicos, vazar dados sigilosos e atrapalhar o trabalho da justiça. Cerca de 120 policiais federais, com o apoio do GAEPCO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Federal, saíram para cumprir 25 mandados de busca e apreensão. As equipes atuam na capital paulista, em Indaiatuba e Salto, no interior de São Paulo, além de municípios do Rio de Janeiro, como Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói e Cabo Frio. De acordo com a PF, os suspeitos vão responder por organização criminosa, obstrução de justiça e violação de sigilo funcional. Em São Paulo, o Ministério Público fez, nesta terça-feira, a Operação Janus contra uma rede de operadores financeiros ligada ao PCC. O grupo funcionava como uma espécie de fintech do crime. Os operadores recebiam dinheiro em espécie e movimentavam os valores por contas de empresas de fachada e laranjas. Depois, o dinheiro voltava com aparência legal para ser usado na compra de imóveis e no pagamento de propina a agentes públicos. Em troca, operadores e doleiros cobravam comissões. A justiça expediu 18 mandados de prisão preventiva. 11 pessoas foram presas nessa terça e duas já estavam detidas. Outros 5 investigados continuam foragidos, entre eles o doleiro Leonardo Meirelles. A justiça também determinou o bloqueio de até R$10 milhões nas contas de cada investigado. E a investigação avançou depois que um integrante do chamado Tribunal do Crime, do PCC, gravou reuniões em que membros da facção decidiam disputas internas. Segundo a apuração da TV Globo e da Globo News, o estopim para a descoberta da rede foi a briga por uma casa de R$2 milhões na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, no litoral paulista. O empresário Kleber Azevedo dos Santos, um dos operadores do esquema, recorreu voluntariamente à cúpula do PCC para resolver o impasse financeiro sobre a venda do imóvel com o comprador Marcelo de Moraes Oliveira. Em um dos áudios apreendidos, Kleber chega a pedir R$100 mil em dinheiro vivo para pagar policiais do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais. Entre os alvos da operação estão o próprio Kleber e Leonardo Monteiro Moja, o Léo do Moinho, apontado como chefe do PCC na favela do Moinho, na região central de São Paulo, que já está preso desde 2024. As investigações indicam que os operadores do esquema mantinham contato próximo também com oficiais da Polícia Militar. A apuração revela conversas em um grupo de WhatsApp com o coronel Luiz Carlos Pereira Martins e cita menções ao coronel José Augusto Coutinho, que foi comandante da Rota, unidade de elite da PM, e também a um coronel identificado como Patrício. As mensagens mostram que o coronel Pereira Martins se colocava à disposição para intermediar contatos com autoridades. O Ministério Público destaca que os policiais civis e militares citados não foram alvos de mandados de prisão, nem denunciados nessa fase. E no Rio de Janeiro, Uma operação da Polícia Civil prendeu 5 pessoas numa ação contra uma quadrilha especializada em roubar remédios contra o câncer. O grupo é acusado de movimentar mais de 33 milhões de reais desde o ano passado. Segundo os investigadores, os medicamentos eram roubados por criminosos armados e levados para o Complexo da Maré, na zona norte do Rio. A carga ficava escondida em áreas do Terceiro Comando Puro, facção criminosa. Depois, os remédios eram redistribuídos com a ajuda de 25 empresas de fachada para hospitais privados e até públicos, por meio de licitações. Apontado como chefe do grupo, Stefano Mantovani Fernandes foi preso em Santo André, em São Paulo. Ele já tinha sido preso em 2009 pelo mesmo crime. No total, os agentes saíram para cumprir 97 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em São Paulo, Goiás e Pará. A justiça também determinou o bloqueio de 30 milhões de reais em contas bancárias do grupo. E uma boa notícia, o cantor e compositor Milton Nascimento, de 83 anos, teve alta médica depois de ficar internado por 6 dias para tratar uma pneumonia. Uma postagem feita pelo filho do artista, Augusto Nascimento, diz que Milton voltou para casa, onde seguirá com o tratamento e cuidados necessários. A publicação também diz: vencemos mais uma, e ainda agradece o carinho do público enquanto o cantor permaneceu internado. Os parlamentares da França aprovaram um projeto de lei que proíbe o uso de redes sociais por menores de 15 anos. A medida, apoiada pelo presidente Emmanuel Macron, vale para plataformas como TikTok, Instagram e WhatsApp. A restrição começa em 1º de setembro para novas contas e chega às contas antigas em janeiro de 2027. O texto também proíbe o uso de celulares nas escolas de ensino médio no país. Com a decisão, a França segue o caminho da Austrália, que foi o primeiro país do mundo a aprovar uma proibição parecida. O governo dos Estados Unidos criticou a decisão do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, de cancelar as eleições presidenciais no país. Em nota oficial, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, acusou o governo nicaragüense de abandonar o consentimento popular e fez o apelo de que a comunidade internacional una forças para demonstrar à ditadura que ela não pode esperar manter relações diplomáticas normais com outras nações, enquanto frustra os princípios básicos da democracia no hemisfério ocidental. Depois da onda de protestos de 2018, que deixou mais de 300 mortos, e da eleição contestada de 2021, o governo americano aplicou sanções contra mais de 2 mil autoridades locais. Numa rede social, o secretário-geral da OEA, a Organização dos Estados Americanos, afirmou que Ortega apenas tornou explícito que abandonou a democracia, inclusive a aparência dela, e que a posição constitui a negação definitiva do direito soberano do povo de escolher seu governo. No Chile, um temporal já deixou 10 mortos, 4 desaparecidos e mais de 100 mil pessoas isoladas. O fenômeno começou no sul do país no dia 15 e agora castiga com força as regiões de Coquimbo e Atacama, no norte, onde chuvas desse tipo não são comuns. O número de casas destruídas ou danificadas passa de 2.200. O presidente do Chile, José Antonio Kast, decretou estado de calamidade e mobilizou o exército para ajudar nos resgates e no envio de suprimentos. No Reino Unido, o homem acusado de matar a ex-ministra Anne Widdecombe deu 21 marteladas na cabeça dela. A informação foi dada pela promotoria em uma audiência no Tribunal de Westminster, em Londres, nesta terça-feira. O acusado é Joshua Carey, de 28 anos, que acompanhou a sessão. A ex-ministra tinha 78 anos e era uma figura importante do partido Reform UK, ou Reforme o Reino Unido. Ela foi encontrada morta em casa no dia 9 de julho, eu te contei aqui no Panorama. A polícia prendeu Carey 2 dias depois e afirma que o crime não teve motivação política. E a atriz norte-americana Kaylee Hoddle, de 18 anos, morreu depois de um acidente de carro no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Kaylee é surda e ficou conhecida por interpretar a personagem Dia nos filmes Godzilla vs. Kong, de 2021, e Godzilla e Kong, O Novo Império, de 2024. Aqui no Brasil, morreu aos 70 anos o ator João Signorelli, que participou de novelas como Caminho das Índias e Salve Jorge. Ele foi internado na segunda por causa de uma insuficiência renal e sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a madrugada. Artistas como Lucélia Santos, Leona Cavalli e Marcelo Médici lamentaram a notícia. João Signorelli deixa a companheira, a atriz Taya Pérez. E antes de uma última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia e não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Meu nome é Tiago, falo aqui de Guarulhos, São Paulo. Sou um panolover ouvinte das duas edições diárias. Geralmente escuto caminhando para a academia e também depois dos treinos. Não vejo a hora de poder ouvir junto com a minha noiva Camila após a reforma do apartamento. Às vezes escuto de lá também, tomando uma cervejinha. Um abraço, valeu Tiago. Um abraço também para Camila. E boa sorte aí para vocês no novo apartamento, que você possa ouvir muito Panorama por lá. Fernando Vera. Ah, música! A comemoração dos brasileiros lá em Barcelona, do título da Espanha. Ele fala assim: a música que eles estavam tocando no trem é El Cuarto de Tula, do Buena Vista Social Club, banda cubana importantíssima. Ai, mamá, que passou? Ai, mamá, que passou? Eu até fui atrás e é essa música mesmo, música de Sergio Ciaba, um compositor espanhol radicado em Cuba. Bons ouvidos, hein, Fernando Vera? Obrigado pela participação. E você já indicou o Panorama para alguém hoje? Manda o link pelo WhatsApp para quem você sabe que gosta de ficar bem informado e bem informada. Vamos mudar o clima aí. Porque o cantor Harry Styles frustrou muitos fãs, cancelando o show que faria na noite dessa terça-feira, dia 21, no estádio Morumbis, em São Paulo. A produtora Live Nation informou que a apresentação foi cancelada por causa de um problema de saúde na turnê, sem detalhar se a questão é com o artista, com outra pessoa da equipe. Fãs que foram ao primeiro show da turnê, na última sexta-feira, também em São Paulo, disseram que o cantor teve episódios de tosse no palco. Agora, todos os ingressos vão ser reembolsados e quem tinha ingresso para essa terça-feira vai ter prioridade para comprar uma carga limitada de entradas para o show da próxima sexta-feira, dia 24, que segue confirmado. Quer dizer que ainda tem ingresso sobrando para sexta-feira. Harry Styles ainda não esgotou os ingressos? Já ela... Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte deitar no chão. A pré-venda dos ingressos para o show da cantora Marisa Monte no estádio Nubank Park, em São Paulo, acabou em poucos minutos. A apresentação com orquestra marca o fim da turnê Fônica. O show vai ser em 14 de novembro, com ingressos a partir de R$ 125,00, sem a taxa de serviço. Essa pré-venda era para clientes do Banco do Brasil e a venda para o público geral começa nesta quinta-feira, dia 23. Se pretende ir, já fique esperto, hein? Esse episódio do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Gabriel Freitas. E eu volto na sequência. Até lá!
CBN Madrugada. A CBN tem um podcast que conta pra você as três principais notícias do dia em apenas 10 minutos. Bem cedinho, antes das 6 da manhã, você já pode ouvir o essencial para chegar bem informado ao trabalho. Eu sou o Frederico Goulart e apresento o CBN Primeiras Notícias, de segunda a sexta, disponível no aplicativo da CBN ou no seu tocador de podcasts preferido.
Repórter CBN. Quarta-feira, 22 de julho de 2026. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro classificou como imatura a decisão da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro de divulgar um vídeo com críticas ao senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, do PL. O ex-parlamentar afirmou que a madrasta jamais deveria ter tornado público o conflito e defendeu que divergências familiares sejam resolvidas internamente. A crise teve início durante as negociações em torno da candidatura do PL ao Senado no Ceará. As declarações foram dadas ao portal Metrópolis. O governo federal encerrou as operações do hospital de campanha montado em La Guaira, na Venezuela, que prestava apoio à população atingida pelos terremotos. Em nota, o governo anunciou ter enviado 540 mil doses de vacina pentavalente, 48 mil doses de BCG e 102 mil doses da vacina tríplice viral, doadas pelo Ministério da Saúde. Também foram enviadas 900 cestas básicas, além de insumos médicos e itens de higiene pessoal. Os parlamentares franceses aprovaram o projeto de lei que proíbe o acesso às redes sociais por menores de 15 anos. A lei deve entrar em vigor em setembro, proibindo adolescentes de criar novas contas em plataformas. A França se torna o primeiro país europeu a seguir o exemplo da Austrália, que implementou em dezembro a primeira proibição do mundo para menores de 16 anos em plataformas como Facebook, Snapchat, TikTok e YouTube.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão. Bem-estar e movimento. Apresentação, Cássia Godoy.
Bem-estar e movimento no ar hoje, reunindo os líderes de dois dos principais agregadores de academias, estúdios, boxes e grupos de corrida do Brasil. Nós estamos falando do El Hub e do Total Pass. Quem são os clientes destas plataformas? Como essas empresas nos ajudam a entender a forma como uma parte dos brasileiros praticam atividades físicas atualmente? Os nossos convidados são o Ricardo Guerra, que é líder do El Hub no Brasil. Ricardo, muito obrigada pela presença aqui conosco hoje.
Prazer é meu, Sandra. Obrigado. Olá, Felipe. Olá a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui.
E nós estamos também com o Felipe Calbucci, que é CEO da Total Pass na América Latina. Felipe, muito obrigada por ter vindo conversar conosco hoje.
Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui, Cássia.
Então, eu quero começar perguntando para vocês o seguinte. Quando a gente olha essa fotografia de milhões de usuários das plataformas de vocês, que fotografia que aparece hoje? O brasileiro, ele está, por exemplo, mais ativo, Felipe, hoje do que há 5 anos?
Sim, com certeza. Tem até um dado muito legal, que 52% das pessoas disseram que se veem no futuro mais saudáveis do que hoje. E acho que está claro que está na moda, está todo mundo querendo ser mais saudável, um puxando o outro, né? E quando a gente pensa na plataforma, tem um mix bem interessante de idades, Uhum. Claro que tem uma predominância de 20 a 39 anos, é 60%, 65% dentro desse perfil, mas tem realmente todas as idades e um crescimento muito grande também da turma de 60 a mais.
E você, o que você percebe em relação a isso, Ricardo? Em relação a quem está fazendo exercício hoje e se as pessoas estão mais preocupadas, não só com a questão da performance, mas do bem-estar de fato?
Sim, preocupação em todas as gerações. Quando analisamos anos atrás versus o atual, todas as gerações estão mais ativas, estão buscando mais, não só um bem-estar do ponto de vista de exercício, mas nutrição, dormir bem, terapia, saúde emocional, mental, saúde no trabalho. Então, estão buscando empresas mais saudáveis. Tem um dado de uma pesquisa global nossa, Sandra, que mostra que as pessoas hoje valorizam mais empresas com bem-estar do que o próprio salário financeiro. Isso é um reflexo de como a sociedade evoluiu em termos de desafios, né? Então, a sociedade está mais ansiosa. A gente tem indústrias que trabalharam de uma forma onde a alimentação piorou sistematicamente. Então, a busca por saudabilidade e longevidade está acontecendo em todas as classes sociais e em todas as gerações.
Eu fico curiosa em saber, por exemplo, que a gente percebe que hoje, até para explicar quem não está familiarizado com essas plataformas, né? Essas plataformas, Total Pass, WellHub, elas são oferecidas pelas empresas. É um benefício que pode ser oferecido. Aí tem uma decisão da empresa, se ela quer subsidiar a mensalidade do funcionário ou não. Algumas empresas fazem isso, outras não. E aí você tem uma série de academias, de estúdios, de grupos de corrida, das mais diversas modalidades, dependendo do plano que você tiver em uma destas plataformas. Eu falo com bastante conhecimento de causa, porque eu conheço profundamente as duas e as redes que vocês têm, que são muito extensas. Já dá para perceber uma mudança, por exemplo, naquelas empresas que oferecem agregador de academia, se os funcionários estão usando menos o plano de saúde, se as pessoas estão se tornando mais saudáveis? Dá para fazer essa relação já, Ricardo?
Sim. Cássia. Corrigindo, perdão.
Imagina.
A gente já faz essa correlação há mais de 10 anos, Cássia. O WellHub, né, na época, quando a gente ainda era de Gympass, foi um dos primeiros desafios. A gente encontrou dentro das organizações e das empresas o primeiro ambiente que a gente conseguia inverter a lógica do bem-estar. Por quê? Na sociedade atual, infelizmente, o sedentarismo vinha crescendo, a saúde vinha se deteriorando. E a gente entendeu que o indivíduo estava sendo massificado de vício em telas, vício em redes sociais, vício em coisas que não eram saudáveis. Então a gente precisava achar um lugar para mudar a cultura e a gente encontrou isso nos nossos clientes com os RHs. Mudando a cultura, haveria uma pressão social para o bem-estar, uma pressão social para que as pessoas buscassem uma vida melhor. Para ajudar as empresas a convencer os CFOs, os CEOs a investir mais em bem-estar, a gente precisou mostrar o retorno. A gente fez isso medindo o plano de saúde, o absenteísmo e a rotatividade nas empresas. No plano de saúde, pasme, a gente encontrou até 35% de diferença na evolução no custo de saúde quem pratica para quem não pratica atividade física. Junto à mudança cultural que a empresa passou a trabalhar, a gente conseguiu ajudar o setor de uma forma que nem o setor entendia. Por quê? Muita academia vendia plano de academia, mas não necessariamente tinha incentivo para que as pessoas visitassem as suas localidades. Quando o RH entrou nessa equação, você tinha a empresa incentivando o bem-estar, o indivíduo queria se tornar mais saudável e junto com o WellHub e o trabalho que a gente fez com as nossas academias parceiras, elas também trabalharam para que mais pessoas visitassem as academias, saindo de venda de planos para realmente uma mudança na sociedade, crescendo saúde, bem-estar e produtividade. Com isso, para a empresa dar lucro, ter bem-estar, para o colaborador você tem uma vida melhor e para as academias mais gente frequentando todo o setor.
No Total Pass, vocês perceberam isso também, que tem essa relação entre usar um agregador de academia, usar o Total Pass e usar menos o convênio médico?
Com certeza, com certeza. Os dados são parecidos com o que o Ricardo trouxe. E aí eu acrescento que a gente percebe também muito o ganho de produtividade das pessoas e o efeito comunidade. Então é muito legal ver dentro das empresas as pessoas se movimentando entre si, fazendo competições internas. Então a gente costuma fazer muito na Total Pass isso com os nossos clientes, de juntar o RH e dizer assim, quais são as modalidades que os seus colaboradores mais gostam? A gente traz o dado do que eles estão mais usando, roda pesquisa também para acrescentar isso. Falei, então tá bom, vamos fazer aqui uma campanha de 90 dias, vamos ver quem é o ganhador e qual vai ser o prêmio. Aí teve um caso específico que a gente conseguiu movimentar numa mesma empresa 22 mil pessoas, que geraram 530 mil treinos em 90 dias. Dessas pessoas, 350 fizeram treino os 90 dias, que foi uma loucura, né? E teve um caso especial, isso acabou que gerou uma repercussão enorme nas redes sociais, que a pessoa espontaneamente mostrou, e claro que não foi nesse período de 90 dias, mas desde que começou a usar a Total Pesa até o fim dessa campanha, perdeu 23 quilos, né? Então é muito bonito ver também essa história que os agregadores, né? Eu no caso da Total Pes, mas o mercado de uma forma geral, proporciona para as pessoas, né? Realmente vivendo mais e melhor e fazendo os colaboradores se engajarem. Isso gera resultado, porque às vezes você tem a dificuldade em uma área com outra área, e aí de repente, não, é quem você encontrou no grupo de corrida da empresa. Ah, então tá bom, então vamos trabalhar junto. Então rola muito isso.
E eu tenho percebido também uma coisa em relação aos agregadores, tanto o ElHub como o Total Pass, que é uma tentativa de incorporar pessoas que, de repente, não estão ali no ambiente empresarial, né? Então, por exemplo, no caso do Total Pass, eu sei que vocês têm um programa de dependentes, né? Que uma pessoa pode convidar outra pessoa para fazer parte do plano. E aí, assim, é dependente, mas é dependente entre aspas, porque o pagamento é separado. Então, se o seu amigo que tem o plano te convidar para entrar como dependente, você não vai ser um transtorno para ele, a cobrança vai vir para você, tudo separadinho. E no caso do ElHub, eu já vi casos de planos de saúde que, através do convênio médico, era possível fazer a inscrição para estar dentro do ElHub. Ou seja, a pessoa não precisaria necessariamente estar numa empresa cujo RH oferecesse a plataforma. É uma tentativa de ampliar esses programas para mais gente?
Bom, muito boa pergunta. O primeiro ponto importante é a gente gera um ecossistema. Uhum. E nesse ecossistema, um dos lados que é muito relevante é a academia. Para a academia, é fundamental que a plataforma gere incrementalidade. Né? Incrementalidade significa novos usuários, porque senão você canibaliza os usuários da academia.
Sim.
Em vez de trazer usuários novos. Quando a gente abre muitos programas, né? Isso a gente aprendeu muito quando a gente ainda era B2C, ou mesmo quando o nosso programa de dependentes era muito aberto, existe uma tendência maior dos heavy users e dos usuários já das academias migrarem para a plataforma, que para as academias isso é muito ruim.
É.
Quando a gente conversa com Boretec, Companhia Atlética, Panobianca e uma série de outras academias, o que eles mais cobram do ElHub é: queremos crescer a fatia, queremos crescer o mercado, mais gente. A UI fez um estudo com os nossos parceiros que a incrementalidade do ElHub é mais de 80%. O que isso tem a ver com esse ponto? Na hora que o ElHub travou, no caso dos nossos dependentes, se você precisa lá colocar pai, mãe e filho, né, que são as opções, e pagar isso, uhum, a gente garante que seja mesmo os dependentes específicos dessa corporação, né? E isso ajuda a garantir essa incrementalidade alta. No caso específico do plano de saúde, e é muito bom ponto, é uma iniciativa do plano de saúde oferecer aos RHs dos seus clientes esse trabalho que, obviamente, pega as empresas, os seus colaboradores e os seus dependentes de fato, que são os mesmos que, inclusive, estão dentro da empresa junto com esse plano. A incrementalidade nesses dois modelos, ela garante que os nossos parceiros estão felizes, o mercado segue crescendo e a gente segue apostando aí em mais pessoas novas, não pessoas que faziam parte já desse sistema, que migraram para o ElHub.
Uhum. E funciona mais ou menos da mesma maneira com o Total Pass, essa ideia de estender, mas com essa preocupação de trazer gente nova para esse universo da atividade física?
É, com certeza. Bom, eu penso diferente em relação ao que o Ricardo trouxe, porque na nossa visão e os dados que a gente tem dos dependentes mostram que a gente está trazendo as pessoas que não treinavam. o conceito de ter dependentes que podem ser qualquer pessoa, um amigo, ele vem daquela dificuldade de você voltar a treinar ou de você começar a treinar. Eu mesmo fiquei agora... O mundo ficou com um resfriado, com gripe agora nas últimas semanas. Verdade. Né? Eu fui um desses que pegou o resfriado. Eu fiquei duas semanas sem treinar, melhorei já tem uns 10 dias, consegui voltar a treinar hoje. Porque parece que depois que você para, e olha aqui, eu trabalho na Total Pass, né? Depois que você para, é muito difícil voltar. É. E aí o conceito de ter um dependente, que pode ser qualquer pessoa, é você poder convidar um amigo e falar, vem cá, bora treinar, né? Claro que existe, a gente tem sim uma preocupação enorme com o parceiro, academia, com o ecossistema, né? Nós somos de um grupo de academias que é Smart Fit, Biorritmo, Velocity, por aí vai. Então a gente tem essa preocupação não só com as do grupo, mas com todos os parceiros, mas os dados têm mostrado que não, a gente está conseguindo trazer mais pessoas. Inclusive a penetração, né, trazendo um dado macro, a penetração de pessoas usando a academia evoluiu de 5 para 7% nos últimos anos aqui no Brasil. A gente vê em todo lugar gente treinando, mas ainda só 7%, mas por outro lado, crescendo.
Uhum. Eu acho que tem uma coisa interessante também, você falou das pessoas na academia, né? 5 a 7% esse aumento. Mas é interessante a gente notar como as pessoas estão fazendo mais exercício em todos os lugares. A gente está até preparando uma edição aqui do Bem-Estar, uma próxima edição, que a gente vai falar sobre atividade física em parques, praças... praias, que é uma coisa que a gente tem muito e que é muito bacana, inclusive de forma acessível e, em alguns casos, usando a plataforma ou as plataformas de vocês. Eu já usei as duas para programa de corrida, por exemplo, aqui no Parque do Ibirapuera, que é muito legal. E eu queria ouvir vocês sobre a questão das gerações. Se a gente percebe alguns marcadores diferentes dependendo da geração do usuário destes programas. Começando pelo Wellhub, o que, que vocês percebem em relação à diferença geracional na hora de treinar?
Sim, sua percepção é válida e é interessante. O nosso maior parceiro em número de usuários mundial é o Strava.
Ah,
o Strava faz parte do nosso bloco de aplicativos e realmente é impressionante. São centenas de milhares de pessoas todo mês que utilizam o Strava e, obviamente, parques, né? A gente vê o ciclismo crescer muito como, como modalidade. O ciclismo no Wellhub cresceu quase 100% nos últimos 12 meses.
Olha.
Bastante. A grande maioria dos nossos parceiros de academias tem dentro, né, as aulas de spinning, várias redes que conseguem oferecer esse serviço e vai seguir crescendo, né? Um dos nossos principais parceiros nos Estados Unidos é, inclusive, uma rede spinning famosa, SoulCycle, lá em Nova York. É bem interessante. Inclusive, quem tem o plano do Wellhub pode usar lá nos Estados Unidos, Inglaterra. Próxima vez que você for para lá, faça a sugestão para fazer esse check-in internacional. Entre diferentes gerações, eu diria que é bem variado. Embora a gente vê sim nos usuários mais jovens uma utilização maior de múltiplas plataformas. Né? Quando a gente vê, talvez, o pessoal um pouco mais avançado na idade, muita gente foca em um parceiro, vai na mesma academia, às vezes está acostumado, um parceiro de bairro. Ainda está, em alguns casos, descobrindo esse exercício físico, porque as gerações antigas demoraram para entrar um pouco mais, né, nessa vida moderna, e as novas não. Né? Com a sua exceção, que você contou aqui para a gente, que já usou 10, 15 vezes diferentes modalidades, a gente vê a geração mais nova visitando bastante várias modalidades, né? E aí tem tanto as diferentes plataformas físicas quanto as diferentes plataformas digitais. Então a gente também tem como parceiro o Calm, o Headspace, que são plataformas mundiais de meditação, né? De saúde mental. Isso também tem crescido bastante. E eu diria que só vai aumentar por dois motivos. Há 10, 15, 20 anos, muita gente que só corria ou que só fazia, por exemplo, o ciclismo, achava que a saúde estava 100% protegida com uma modalidade. E o que a longevidade tem mostrado para a gente é que, além de você fazer o cardio, você tem que fazer o músculo. E além de fazer a musculação, você tem que fazer o cardio. Porque justamente essa variação de tipos de modalidade aumenta não só o quanto que você vai viver, mas o como você vai viver.
Uhum.
Fora o que a gente já tem falado de nutrição, dormir e outros tipos de questões ligadas à longevidade. Talvez a mais, vamos dizer assim, que gere mais tensão, que eu tenho visto muita gente comentar, é o próprio álcool. Como todas as gerações reduziram o álcool, né? Uhum. A gente tem falado das gerações mais novas, porque talvez fique mais evidente. Mas eu estava conversando com o Felipe mais cedo, os eventos empresariais, muita gente já não bebe mais. Então, todas as tendências estão impactando todas as gerações, mas as mais novas, sim, têm uma tendência muito maior e mais acelerada.
E como que é na Total Pass? Quem vai fazer exercício e pessoas de que idade, o que elas estão buscando?
Cássia, jovem quer encontrar pessoas, né? Então, jovem quer comunidade.
Uhum.
Então, a gente repara uma tendência muito grande dos estúdios. A turma, em vez de ir para musculação, e muitas vezes vai também por causa dessa questão do fortalecimento, mas quer ir num race bootcamp, fazer um treino funcional, quer ir num jab house, fazer um box. É, agora está muito em alta a Vidya, que é hot yoga, uhum. né,